בעזרת השם, אני נשתנו דף כף ג' עמוד בית duas linhas de baixo para cima. Nós tínhamos visto na nossa Mishnah, no começo do Daf, uma lei no nome de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ele tinha dito que se uma pessoa está insistindo para uma outra, para ele vir comer na casa dele, e aí a pessoa vem e diz que eu estou prometendo que você não vai poder ter nenhum proveito de mim se você não vier comer na minha casa, diz Rabbi Eliezer ben Yaakov que a promessa não é válida. O neder está anulado. Por quê? Porque a intenção dele não era de fato causar, de fato proibir o amigo de ter proveito dele caso ele não venha comer. E sim, ele só queria um modo de argumentar, um modo de insistir para ele acabar concordando. Ele não quis realmente que o neder valesse. Ele simplesmente queria insistir, vem, senão eu vou ficar chateado. Isso foi um jeito de falar. Mas ele não quis dizer que, de fato, o outro não vai poder mais ter proveito dele. Assim disse o Rabbi Eliezer ben Yaakov, que esse neder é um neder ziruzim, ou seja, ele só vem agilizar o outro lado, e não, de fato, quem prometeu quer que a promessa seja válida. Pergunta a Kamará, da Fav Gimel Amud Bey, duas linhas de baixo para cima, e bailevo. Pligue Rabanan Olei de Rabbi Eliezer ben Yaakov ou lo? Será que os sábios, os outros sábios, concordam com essa lei que disse Rabbi Eliezer ben Yaakov ou será que eles discordam dele? E se você vai me dizer que eles discutem com o de Rabbi Eliezer ben Yaakov, então a lei, de fato, será que ela fica com a opinião de Rabbi Eliezer ben Yaakov ou fica com a opinião dos que discordam? A Gemara agora, no próximo Amud, vai trazer várias provas para tentar explicar essa questão. Tanshma, traz a Gemara uma prova de uma braita. Detnan, fala uma braita. Omer lechavero, kunam sheinin elelecha, im iata noten levincha, kur shelchitin veshtei chaviyot sheliayin. Vem uma pessoa e fala para outra. Olha, eu estou dando para você dois barris de vinho e uma certa quantia de trigo. Eu quero que você pegue isso e dá para o seu filho. Por favor, pega isso. E se você não pegar isso para você, então eu me proíbo com o neder de ter qualquer proveito de você. Fala a Mishnah sobre esse caso. Harei ze achol atir et nidro. Shalom pichacham. Pode-se anular essa promessa sem um petah de um sábio. Por quê? Shachol omarlo. A pessoa pode vir e falar, não, na verdade eu não quis tudo porque eu queria que... Porque a pessoa que fez a promessa quis dar um vinho para o outro. Ele simplesmente para o filho do outro. Ele quis honrar a outra pessoa. Então a outra pessoa vem e diz, a minha honra é que eu não receba esse presente. Ou seja, você na verdade está querendo me honrar? Está querendo fazer minha vontade? A minha vontade é que eu não vou receber esses presentes. Através disso, é como se fosse que ele tivesse recebido o presente, e aí a promessa já está anulada. Até aqui vai a Mishnah. Deduz a Gemara. Tama de amar zeu kvodi, alavachi nederu. Vemos na Mishnah que somente porque a pessoa pode argumentar que a meta era honrar ele e fazer a vontade dele, e agora a vontade dele é de não receber, então é como se fosse que ele tivesse recebido e a promessa está anulada. Somente porque a pessoa pode argumentar isso. Se a pessoa não pudesse argumentar uma coisa dessa, o neder seria válido. Mesmo que nesse caso, que ele fez uma promessa que ele não vai ter proveito do outro, se ele não recebeu um presente, quer dizer, por uma honraria, por um presente, ele está fazendo uma promessa. Segundo o que a gente viu no nosso Mishnah, a opinião de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que quando uma pessoa fala para o outro, venha comer na minha casa, senão você não vai poder ter proveito do outro, diz Rabbi Eliezer ben Yaakov que ele só está prometendo para agilizar a pessoa. Ele não está realmente querendo que a promessa seja válida. Por quê? Porque por um favor, por uma honra de convidar para uma refeição, a pessoa geralmente não faz uma promessa. Não vai fazer porque o cara não vai vir comer. Então ele vai proibir de ter proveito do outro? Fala o Rabbi Eliezer ben Yaakov, com certeza ele só está querendo agilizar. e não fazer um Neder de verdade. Sendo assim, também nesse caso, segundo a opinião de Rebbe Ben Yaakov, a lei deveria ser assim, que se a pessoa promete que não vai ter proveito do outro se ele não pegar o presente, por uma honraria, a pessoa não faria uma promessa. Então, segundo a opinião de Rebbe Ben Yaakov, esse Neder não é válido. Sem a pessoa argumentar que essa é a honra dele, sem a pessoa argumentar, o Neder já não é válido. Então, quem que disse aqui que o Neder é válido? Ela chama Miná, aplica a banana lei. A priori é uma prova que os outros sábios discordam de Rebbe Ben Yaakov. Então está aí uma prova que Rebbe Ben Yaakov disse o que ele falou na Mishnah, mas os outros sábios discordam dele. Fala Gemara, não. Isso não é uma prova. Leolam, Rebbe Ben Yaakov. O modelo Rebbe Ben Yaakov, behai, nendid rahavai, damar lei, lokal va'ana de mitara minach, velo mitanit minai. Ou seja, fala Gemara, não. Essa lei desse Neder, que ele é válido, ele vai também conforme a opinião de Rebbe Ben Yaakov. Mesmo a opinião de Rebbe Ben Yaakov, que diz, no caso da pessoa que convida o outro para vir comer, que o Neder não é válido porque ele só quis agilizar o outro. Isso é realmente naquele caso, que porque por uma honraria, o Rebbe Ben Yaakov não diz que a pessoa não faria uma promessa. Porém, nesse caso, tem um sentido e uma lógica que a pessoa vai querer que essa promessa seja válida. Existe uma lógica aqui. E nesse caso, o Rebbe Ben Yaakov, ele concorda. Qual que é a lógica? A lógica é que a pessoa pode falar, eu não quero ser uma pessoa que tem o proveito de outras pessoas, aproveito dos outros, e os outros não aproveitam de mim. Eu não sou um animal que pega dos outros e não dou para ninguém. A pessoa vai falar. Então, a pessoa está falando o seguinte, olha, por favor, eu já peguei muitos favores de você, eu quero que você, por favor, pegue esse presente para o seu filho. Tem um sentido que a pessoa quer que, de fato, a pessoa pegue. Então, nesse caso, pode ser, ou deve ser, que a pessoa realmente quis que o Neder seja válido. Porque se o outro não vai pegar o favor dele, ele não quer mais pegar favores do outro. Então ele está proibindo de ter proveito do outro. Por isso, nesse caso, que tem um certo sentido da pessoa prometer, também o Rebbe Ben Yaakov concorda que o Neder é válido. Já no caso da Mishnah, que não tem essa lógica, simplesmente está insistindo para o outro que se você não vier comer, então você não vai ter mais proveito de mim. Por isso, nesse caso que não tem esse sentido, o Rebbe Ben Yaakov diz que a promessa fica anulada. Agora vai continuar a tentar trazer uma prova para a questão que foi levantada. Será que os sábios concordam ou não com o ensinamento de Rebbe Ben Yaakov? Tashma, agora traz uma prova muito parecida com a anterior. Haomer Haverov, uma pessoa diz a outra, Kunam she'ata ne'enet li, im i'ata noten levni kur shel chitim u'shtei chaviot shel yayin. Vem aquela pessoa e fala para o amigo exatamente ao contrário. Você não pode mais ter proveito de mim se você não dá, você não vai dar um presente para o meu filho de uma quantidade de trigo e 2 barris de vinho. Por favor, me dá esse presente para o meu filho, senão você não pode mais ter proveito de mim. A opinião de Rebmeir é que o Neder está válido, enquanto a pessoa não der esse presente, ele não pode ter proveito do primeiro. Já os outros sábios vêm e dizem, também nesse caso, a pessoa pode imediatamente anular a promessa. Por quê? Porque a pessoa pode falar, já que a meta era fazer a minha vontade é que você não vai dar esse presente agora, então é como se fosse que eu já recebi o presente. Porque eu digo que eu abro mão, como se fosse que eu já recebi, e a promessa está anulada. Deduz a Gemara, como a gente deduziu anteriormente, Tama de amar hareini ki iluit kabalti. Somente porque a pessoa pode argumentar que é como se fosse que eu já recebi, que eu abro mão, por isso que o Neder está anulado. Halavahi Nederu. Porém, se não houvesse esse argumento, o Neder estaria válido. Assim a gente vê nessa Mishnah. Mani, Irebrezer Ben Yaakov, Nedirezira vai. Segundo o que a gente aprendeu na opinião de Irebrezer Ben Yaakov, uma pessoa que faz uma promessa de não ter proveito da outra por uma honraria, por um favor, isso não é um Neder válido, porque a pessoa só tem a intenção de agilizar o outro lado. Então também nesse caso, A gente deveria dizer que ele somente está querendo insistir para o outro dar o presente. Mas não, que nada vai ser válido. Ela lá, Rabanan, o plig, a priori é uma prova, então, que existe que a opinião dos outros sábios é que a lei não fica como Rebeleza Ben Yaakov, e também por um favor a pessoa faz uma promessa. Falar com ela novamente, não. Não, também isso não é uma prova. Leolam Rebeleza Ben Yaakov. Essa lei ela é válida também conforme o Rebeleza Ben Yaakov. O modelo Rebeleza Ben Yaakov é high. Ou seja, também o Rebbe Elazar ben Yaakov, que disse que no caso da pessoa que convida o amigo e ele faz um neder, que nesse caso o neder está inválido porque ele só quer agilizar o outro, nesse caso ele concorda que o neder é válido, porque também nesse caso existe um racional por trás das coisas. Tem raciocínio que ele está dizendo que ele quer fazer esse neder, porque às vezes a pessoa vai falar para o outro, olha, você já pegou de mim um monte de favores. Eu quero também você me dar alguma coisa. Por que só eu tenho que te dar coisa? Eu sou um rei, que eu te dou coisas e você não me dá nada de volta? Então a pessoa, por causa dessa situação, vai falar, olha, se você não der para o meu filho tal presente, então não tenha mais proveito de mim. Então, já que tem um sentido o que ele está falando, nesse caso todos os sábios concordam que o neder é válido. Mas no caso do homem que insiste para o outro ouvir uma refeição na casa dele, já que não tem nenhum raciocínio por trás que ele está falando, diz o Rebbe Ben Yaakov que a promessa está anulada. Amarlei Makshish Abreid Rav Chisda Ravash. Disse o Makshish Abreid Rav Chisda para o Ravash. Tashma, eu vou trazer uma prova para a questão levantada. Nidrei Onassim, a gente falou na Mishnah anterior que se uma pessoa fez uma promessa e ele está impedido de cumprir, a promessa está cancelada. Não é válida. Então, explica a Mishnah mais pra frente o que quer dizer que a pessoa está impedida. Vamos lá trazer um exemplo. Uma pessoa veio e fez uma promessa que obriga ele de vir jantar ou fazer uma refeição com ele. Vechalahu. E ele ficou doente, está impedido de vir. Ou halabnou, que o filho dele está doente e ele precisa cuidar do filho. Ou sheikvonahar, ou que a ponte quebrou e ele não tinha como atravessar um rio. Nesse sentido, ele estava impedido, então ele está isento, ele não fez o pecado porque a promessa está anulada. Halavahi, nedro. A gente vê que se não fosse que a pessoa estava impedido de cumprir, o neder seria válido. Mesmo que a pessoa que fez a promessa, ela fez uma promessa, na verdade, para ele vir comer na casa dele, por uma honraria. A gente vê, não como Rebbe Elazar ben Yaakov, que os sábios devem ser que discordam com ele. Porque mesmo que ele fez uma promessa para outro vir comer, a pessoa faz uma promessa. E seria válida a promessa se ele não tivesse impedido de cumprir. Mas Rebbe Elazar ben Yaakov, segundo a gente falou na opinião de Rebbe Elazar ben Yaakov, esse neder deveria estar inválido. Porque ele só vem agilizar o outro. Ele lá, Rabanan, o plige. Isso é uma prova que os outros sábios discordam com o Rebbe Elazar ben Yaakov. Fala agora não. Leolam, Rebbe Elazar ben Yaakov. Também, essa lei vai conforme a opinião de Rebbe Elazar ben Yaakov. O Misavart de Adlei Mezam Lesmina. Não, você não entendeu o caso. O caso não é que a pessoa que está convidando prometeu, fez um neder que obriga o outro de vir comer. Não é sobre esse caso que a Braita está falando. Lo de Zmina Adrei Lemezana. Se trata que a pessoa, o convidado, ele que fez uma promessa que obriga o dono da refeição. De Amarle, que eles conversaram do seguinte modo. Mesmana desceu da terra, veio a pessoa e se convidou na casa do outro, falando, você me convida para uma refeição? Amarle falou, sim, por favor, você está convidado. Neder de Alecha? Daí falou outro, prometa que você vai realmente me convidar. Venadar, ele falou, tudo bem, eu te prometo. Nesse caso, então, quem prometeu foi o dono da casa, que prometeu que vai trazer o convidado para a casa dele. Sobre isso a gente está falando que se ele estava impedido de cumprir, então o dono de casa, ele não tem nenhum pecado. Porque isso que ele não convidou o outro foi porque o outro não conseguiu. Vechalá a ruxa, vechalá o broche, vechalar, se ele não teve como cumprir a promessa, a gente está falando que o dono da refeição está isento, porque ele fez tudo da parte dele. Simplesmente o outro que não veio, porque ele estava impedido. Nesse caso, também o Rebbe Ben Yaakov concorda que o Neder é válido, porque não foi por uma honraria que ele prometeu. Muito pelo contrário. Ele prometeu, ele fez o outro prometer que ele de fato iria convidar ele. Nesse caso, todos concordam que o Neder é válido. Então, ainda a gente não tem uma prova, será que os outros sábios concordam ou não com o Rebbe Ben Yaakov? Tashma, mais uma prova. Yeter, que era o Rebbe Ben Yaakov, na nossa Mishnah, o Rebbe Ben Yaakov disse que a pessoa diz: por favor, venha comer na minha casa, estou te convidando. Se você não vier, então você não vai mais poder ter nenhum proveito de mim. Agora, o Rebbe Ben Yaakov fala uma nova lei parecida. Se a pessoa vem e diz que eu não posso ter proveito de você se você não vier para uma refeição na minha casa, e o outro não veio, também nesse caso, mesmo que a promessa não é que o outro não vai poder ter proveito de mim, que eu não vou ter proveito do outro, também nesse caso, diz o Rebbe Ben Yaakov que a promessa não é válida, porque a meta de toda essa promessa é somente agilizar o outro para ele concordar e aceitar o convite. Vedondo no Chachamim, fala a Braita que os sábios discordaram do que disse o Rebbe Ben Yaakov. Claramente é escrito na Braita que os sábios não concordaram com ele. Mailo do Chachamim, Lavdia filho Bekamaita, a priori, o que disse a Braita que os sábios não concordaram, é também nesse caso, nesse último caso, que ele falou que ele não vai ter proveito do outro, e também no caso anterior, quando ele disse que o outro não vai ter proveito dele. O Shmami não aplica na banana lei. E a priori isso é uma prova que os sábios então discordam com o que disse o Rebbe Ben Yaakov na nossa Mishnah. Fala Gemara, eu estou lendo uma outra versão da Gemara, Lo Abatraita. A versão que consta à nossa frente diz Uran que ela está errada, que deve-se falar as palavras Lo Abatraita. Ou seja, fala a Gemara que não, que o que os sábios discordam com o Rebbe Ben Yaakov é somente nesse segundo caso, quando a pessoa diz que ele não vai ter proveito do outro. Mas caso ele fala que se o outro não vai ter proveito de mim se ele não vier comer, nesse caso, pode ser que os sábios concordam com o que disse Rebbe Ben Yaakov, que com certeza ele só fez isso para agilizar o outro. Então, afinal de contas, a gente não tem uma resposta. Será que os sábios concordam ou não com Rebbe Ben Yaakov? E a gente também não sabe como é que fica a lei. Se eles discordam, será que a lei fica como eles ou não? Finaliza a Gemara dizendo Mai Have Allah, afinal de contas, como é que fica a lei? Tashma, traz a Gemara uma prova. De Amar Ravuna, que disse Ravuna, Alaha, que Rebbe Ben Yaakov. A lei fica como o Rebbe Ben Yaakov. Ren Amar Avada Ben Ava, Alaha, que Rebbe Ben Yaakov. Assim também diz Ravada Ben Ava, a lei fica como o Rebbe Ben Yaakov. Mesmo que os sábios discutem com o que ele disse, a lei fica como a opinião de Rebbe Ben Yaakov, que se uma pessoa convida o outro e diz que se você não vier, então você não pode mais ter proveito de mim, não tem sentido que a pessoa realmente vai prometer uma promessa dessa do outro não ter proveito dele somente porque ele quer dar uma honra e um favor para o amigo. Com certeza ele só falou uma frase dessa para agilizar para o outro receber o convite e a promessa está anulada imediatamente. A gente viu na Mishnah anterior que existe uma categoria de nedarim, de promessas, que também são anulados imediatamente, que chama Nidrei Havai. Quando a pessoa ela faz uma promessa de uma coisa absurda, completamente exagerada, a gente tem certeza que ele não tem intenção nas palavras, literalmente, que ele está falando. Ele simplesmente está usando uma gíria ou um modo de falar no superlativo para um modo de expressão. Fala a Mishnah, Nidrei Havai, o que seriam esses Nidrei Havai, essas promessas de exageradas, absurdas? Amar, por exemplo, uma pessoa que falou o seguinte: Kunam, eu estou prometendo certo objeto de eu ter proveito, e Mloraiti Bederechze, que eu lei Mitzrayim. Se eu não vi, em certo lugar, as tantas pessoas igual quando o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito tinham 600 mil homens, 2, 3 milhões de pessoas, uma multidão enorme. Diz a pessoa que eu vi num certo lugar uma multidão enorme. Se isso não é verdade, estou falando para vocês que é verdade. Se não é verdade, eu estou prometendo um nether que não posso ter proveito de certo objeto. Então, nesse caso, a gente sabe que ele não teve realmente intenção de dizer que tinha lá o mesmo número de Olimpizani. Não com certeza que tinham lá 600 mil pessoas. Pode ser que tinham lá só 500 mil pessoas. O que ele disse que tinham lá pessoas igual o povo que saiu do Egito, ele quis dizer uma multidão grande. Mas não que ele quis dizer exatamente esse número. Pode ser que tenha menos. E a pessoa não está proibida de ter proveito desse objeto. Porque ele não quis dizer o número de pessoas que saíram do Egito, e simplesmente uma multidão grande. Ou que a pessoa vem contar que ele viu uma cobra muito estranha na forma da tora do moedor das azeitonas, como a gente vai ver mais pra frente exatamente o que quer dizer isso. De qualquer modo, ele viu uma cobra de uma forma especial. Então, mesmo que ele não viu uma cobra dessa, a promessa está anulada. Porque, de fato, ele quis dizer que ele viu uma cobra estranha, uma cobra grande, mas ele não quis dizer do tamanho dessa tora enorme. Ele quis dizer, no superlativo, uma coisa grande. Tá. Fala Agmará. Nidrei Havai, Mutari, se a pessoa fez um neder desse modo, desse jeito, no superlativo, como a gente disse, o neder está anulado. Shvot Havai Asuri. Porém, se a pessoa faz uma shvuá desse jeito, então está válido. Porque a shvuá, ela é mais severa. A gente viu alguns da PIM que a Torá diz sobre uma pessoa que transgride a sua shvuá, que Deus não vai perdoar para uma pessoa dessa. É um castigo mais severo, é uma coisa mais séria. Por isso, quando as pessoas falam de shvuá, as pessoas não usam modos de expressões diferentes. As pessoas falam palavras claras e medidas. As pessoas não falam assim exageros. No Nether, a pessoa pode usar essa linguagem. Por isso o Nether está cancelado. Ele não quis dizer de fato o que saiu da boca dele. Mas na Shvuá, ele está comprometido com exatamente as palavras que saíram da boca dele. Mas o que você quer dizer que uma Shvuá, ela é válida mesmo uma Shvuá Tavai?
Se a pessoa falou a seguinte frase: uma shvuá, se eu não vi num certo lugar uma multidão como o povo que saiu do Egito, nesse caso é lógico que o que ele falou não é válido, porque ele não falou uma shvuá, ele falou uma frase sem sentido. Ele falou uma shvuá se eu não vi em certo lugar uma multidão assim. Ele não falou qual que é a shvuá. Ele simplesmente falou uma shvuá se eu não vi. Essa frase não faz sentido, é lógico que ela está inválida. Amar Abai, explica o Abai. De amar shvuá shera'iti. Falou Abai, não. Ele falou, eu estou fazendo uma shvuá, estou jurando que eu vi em tal lugar uma multidão dessa. Amar leirava, falou urava, imker nava ilemeima. Se essa é a lei, é óbvio que a gente já sabia dessa lei, que se uma pessoa fala, eu juro que tinha lá uma multidão enorme e não tinha de fato uma multidão tão grande, que isso é um pecado. E também um tal paralelo com o Nether. No Nether a pessoa falou que tal objeto vai estar proibido do proveito dele se ele não viu uma multidão. Mas aqui na casa da Shuvah está falando que ele jurou que ele viu uma multidão. Não são dois pecados paralelos. E na Braita a gente falou que o Nether é válido, não é válido, mas a Shuvah é válida. Ou seja, a gente está falando de casos paralelos. Ela, Marava, explica então, Rava, o que quer dizer uma shvuá que ela é válida mesmo no exagero? Beomer, yasru, perota, olama, lai, beshvuá, imloraí, tibederechze, keolei, mitzray. Não, se trata que ele falou que certas frutas estão jurando que eu não vou ter proveito delas, caso eu não vi igual uma multidão, igual o povo que saiu do Egito. Então, no Nether, se ele fez um Nether desse, o Nether está cancelado, porque a pessoa falou uma multidão que saiu do Egito é somente um modo de dizer. Já no caso da Shvuá, se ele falou uma frase dessa, ele está comprometido com o que ele falou, e ele está proibido de ter proveito das frutas, se de fato não tinha lá uma multidão dessa. Porque na Shvuá, as pessoas não usam esse modo de linguagem. Amar Ravina Ravashi, pergunta Ravina para Ravashi, Vedir Mahai Gavra, Kina de Shum Shemeikama, Veazi Gran Shmore, Mitzray. Por que você diz que se a pessoa falou que não vai ter, ou se jurou, que não vai ter proveito de um objeto, se ele não viu, num certo lugar, igual à multidão que saiu do Egito, então ele está proibido de ter proveito do objeto? Pode ser que ele viu um monte de formigas, um formigueiro enorme, 600 mil formigas, e ele decidiu dar nome para os bichos. Decidiu que as formigas chamam Olei Mitzray, a multidão que saiu do Egito. Assim ele deu nome para essa população de formigas. E agora ele fez um juramento que ele viu em certo lugar, assim como saiu do Egito, ou seja, tem uma população numerosa, assim como saiu do Egito. Então ele não tirou nenhuma palavra de mentira da boca dele, porque ele quis dizer uma população de formigas, assim como saiu do Egito. Ou seja, se a pessoa tem intenção, quer dizer, não é só um exemplo, né? A Gemara simplesmente está querendo falar que pode ser que a pessoa pensa e ela fala segundo a linguagem que ela própria pensa com si mesma. E sendo assim, a pessoa não fez uma chuva, porque segundo o vocabulário que ele mesmo instituiu, isso é verdade. Amalei respondeu outro sábio, que Mishteba adaita dedan Mishteba vada namaskina nafshi nashum shanalei. Ou seja, não. É uma regra geral que está escrito aqui, que quando uma pessoa faz uma chuva, a pessoa não pode falar, não, no meu vocabulário isso quer dizer isso, no meu vocabulário isso quer dizer isso. Não. A pessoa quando faz uma chuva, as palavras que saem da boca dele, ele tem que usar o vocabulário que é usado entre as pessoas comuns. Se as pessoas falam de certo modo, então tudo bem. Mas se as pessoas não falam de certa forma, não tem como ele inventar uma linguagem própria e falar agora que ele está fazendo uma chuva no vocabulário dele. E já que as pessoas não chamam formigas de população que saiu do Egito, logo uma pessoa que fez uma chuva dessa, ela está anulada imediatamente. A gente fica até aqui por hoje. Pesat Hashem no Daf, que a gente vai ver amanhã, a Gemara vai tratar sobre essa questão. Será que a pessoa pode fazer juramentos e promessas numa linguagem que ele próprio instituiu ou não? A Gemara vai debater esse assunto. Com tudo, até amanhã.